Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Zero à Direita. Aqui é o podcast que agora você tem a opção de ter crítica de cinema. Aê! Eu tô mais uma vez com a Cacau com o Lovato. Galera, dei um oi.
Luz, câmera, sem lacração.
Oi.
Oi. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns filmes que foram comentados nas últimas semanas. E a gente vai dar um pouquinho aqui do que a gente espera, de como estão se saindo os que já foram lançados, a questão da produção deles, enfim, as experiências que a gente já tem com esse tipo de obra. E, enfim, a gente vai dar uma de crítico de cinema aqui nessa bodega hoje. Hoje vai ser assim. Hoje Zero à Direita virou crítica de cinema e... Vamos lá, a gente vai começar falando de duas polêmicas de polarização política envolvendo o filme. Primeiro, a gente vai falar do Mulan, que é o filme que foi lançado agora pela Disney. Eles tiveram aquele problema de não saber se iam lançar o filme, se ia deixar em plataforma de streaming, que seria, no caso, a própria plataforma da Disney, né, que é a Disney Plus. E acabou que a Disney resolveu lançar o filme em alguns lugares do mundo, em salas de cinema. Um desses lugares foi a China, que eu acho que foi o maior investimento da Disney para que seja lançado em sala de cinema de fato, foi na China. Tanto é que eles tiveram que fazer agrado, fazer entrevistas públicas elogiando o governo comunista chinês. Eles tiveram que botar agradecimento aos governos locais das filmagens nos créditos dos filmes. Enfim, foi bem forçadão, né? Aquela coisa que é Hollywood, esquerda, não faz força para passar pano. E o segundo filme é o filme do Christopher Nolan, é o Tenet, né? Que tá agora nos cinemas, ele estreou recentemente na China. Foi considerado pela crítica de cinema uma porcaria de direita. Foi assim que alguns críticos famosos de Hollywood se referiram, né, ao filme.
Não, alguns críticos de esquerda, né?
Exatamente. Ah, 95% deles.
Mas os famosos, né?
É, 95% deles. Tem uma coisa que eles são especialistas ali em pedofilia e esquerda. São os caras especialistas de Hollywood, são nisso, né? E o Nolan, que eu nem sei, cara, qual é a dele. Eu não sei se o cara realmente é de direita, não sei se o cara é republicano. Mas, enfim, ele costuma fazer filmes muito bons, sem muito viés ideológico, pouca forçação de barra. E o cara virou o novo Steven Spielberg de Hollywood, por assim dizer. Tudo que o cara tá fazendo vira ouro. E The Net é mais uma dessas obras. Inclusive, tem o Batman lá, o Robert Pattinson. É um dos protagonistas do filme, que tem aquela coisa de roteiro com luta antiterrorismo, viagem temporal, ação pra caramba, um negócio bem bacana. Então, a gente começa falando o quê? Mulan ou The Net? O que, é que vocês preferem?
Ah, vamos falar mal da Mulan logo, depois a gente fala de The Net.
Não, vamos meter o Mário primeiro.
Eu conheço meu eleitorado. Eu sabia que vocês iam preferir falar
vamos
da Mulan primeiro.
Vamos ser educados, primeiras damas, né?
A gente não tem muita informação sobre Mulan, porque é um filme fechado, tá? A gente não vai dar dinheiro pra Disney pra assistir o filme. Então, o que a gente sabe é o que a crítica tá dizendo. O filme, ele já começou com polêmica. O melhor personagem do filme original que era em desenho não tá lá, Mushu. O dragãozinho, ele era 50% do filme. Tiraram.
Essa é demais, né?
Deram a desculpa de que não, como o filme é baseado no conto, não vamos ter a parte animada da coisa. Vamos se concentrar no conto. Foi a desculpa que eles deram pra não colocar o Mushu, não colocar o Grilo, etc. Se concentrar na parte mais, entre aspas, real.
E ficou ridículo, né?
Eu não sei, eu não vi, porque eu só tenho como ver pelo Disney Plus e mesmo assim tenho que pagar $30 a mais pra poder ver. Ah, toma banho, cara.
É um absurdo.
Sinceramente.
Não vale a pena, cara. Eu acho que o pessoal tinha que fazer uma hashtag socializa Disney e a Disney socializar isso pro pessoal, já que vocês não estão a favor dessa pauta.
Também acho. Eu acho que eles deviam incluir uma bolsa social. Assim, por exemplo.
Bolsa Disney.
É, se você é gay, você vê o filme de graça. Se você é negro, você vê o filme de graça. Se você é gordo, você vê o filme de graça. Se você é trans, você vê o filme de graça. Se você é mulher, você vê o filme de graça. Se você é muçulmano, você vê o filme de graça. Se você crê em religiões de matriz africana, você vê o filme de graça. Se você é oriental, você vê o filme de graça. Se você tem menos de 1,50m, você vê o filme de graça. Se você tem menos de 18 anos de idade, você vê o filme de graça.
Aí só não vai ver o filme o homem hétero.
E branco.
Não, hétero, como que é? Hétero, branco.
Hétero, branco, machista, opressor. Esse vai ter que pagar.
Que é o cara que não ia dar dinheiro pra Disney mesmo, então.
É.
Que é o que paga todo o resto.
Eu gostei da parte que o Golden veio de graça, então eu posso ver duas vezes.
Vamos socializar, cara. Eu sou a favor também. Mas como a gente sabe que socialista, se tem uma coisa que eles curtem, é dinheiro.
Socialista.
E não o dinheiro deles, eles curtem o dinheiro dos outros. É claro que eles não vão dar ninguém de graça. Eles vão distribuir meia dúzia de bilhetes ali, de assinaturas para crítico. Vai mandar aquele agradinho para casa dos caras e vai ter um monte de crítica positiva. Só que olha só, o tiro saiu pela culatra, tá? Todo mundo aqui sabe que na China não tem a liberdade que o Ocidente tem, não. Na China, você não pode botar feminista no filme. Na China, você não pode botar gay no filme. Na China, você não pode falar sobre crença religiosa.
Sério?
Sério. E aí, a Disney não conseguiu fazer um filme lacrador.
Esse é o momento que o pessoal da esquerda buga, né? Porque tudo que eles defendem, lá na China não pode. Que estranho, né?
E o pior, eles são racistas.
Eles são
realmente são racistas, né?
Não, isso é coisa que o capitalista opressor americano incute na cabeça dos outros. A China é democrática. A China não tem isso, não.
A China é democrática. Não, ela deixa negro entrar lá para entrar na máquina de lavar e sair um chinês branco.
Isso é uma propaganda, tá, gente? Não é inventando, não. Isso é uma propaganda real.
Exatamente. Tem uma propaganda exatamente disso, gente.
Personalidades, várias raças nos filmes chineses, né? Vários, você vê. Só que não, né? Porque eles são racistas.
É muita diversidade nos filmes chineses.
É muita diversidade. Você vê gordo, vê todo mundo, né?
É. O que você vê de Shang e Ling no filme é muita diversidade.
E outra coisa, a gente não falou dos agradecimentos ao Partido Comunista Chinês. Vamos agradecer ao Partido Comunista Chinês. O partido que permite que todos esses tipos de coisa sejam feitas lá na China. Não, não permite.
Tanto é que o próprio partido, porque China é o partido, né? Convenhamos.
É.
O próprio partido está fazendo propaganda, fez, né? E continua fazendo propaganda contra o filme. Olha só que interessante. E o melhor, não é que só bugou lá, não. O melhor é que bugou no mundo todo, principalmente aqui no Brasil também. Essa mídia, né, que a gente sabe que é esquerdista, essa mídia aí que, né, progressista, agora tá falando mal também da Mulan. Olha só que interessante. Isso que é dar um bug, né, aquela tela azul do Windows, né? Que, cara, o pessoal não sabe o que falar, o que fazer.
Não, é porque é aquela coisa, é aquela incoerência do esquerdista, que nem o caso, por exemplo, da atriz da Mulan, tava elogiando a ação da polícia de Hong Kong contra um movimento pró-democracia, um movimento contra o Partido Comunista Chinês. Ela elogiou a polícia, o pessoal foi contra ela porque ela estava elogiando a polícia, sendo que a polícia estava defendendo o comunismo.
Sim, não, o próprio Partido Comunista Chinês, que eu acho que a gente está falando Partido Comunista Chinês e China o tempo todo, provavelmente nosso vídeo vai ser desmonetizado, mas tudo bem. Ele mesmo foi contra, porque no final do filme, eles fazem um agradecimento para uma região, a região de Xinjiang, que foi onde teve as filmagens. E é uma região onde você tem uma pequena parcela da população que é muçulmana, né? Eu não gosto de falar muito minoria, porque já... Mas enfim. Então, o pessoal ali é muçulmano. E isso fez com que o resto do mundo olhasse para essa região e visse, porque esse pessoal muçulmano, eles reclamam. Vamos falar assim, né? Que não, eles reclamam, mas, gente, não acontece isso, né? Não há trabalho forçado, não há esterilização forçada na China. Imagina, isso não existe. São coisas só da nossa cabecinha capitalista. E aí, isso fez com que o mundo se voltasse os olhos para essa população, né? Então, por isso que o governo chinês está sendo contra isso. Está sendo contra o filme. Por causa desse final, desse agradecimento que eles fizeram para essas pessoas que são muçulmanas. Mas não, gente. Mas isso é tudo invenção, entendeu? A China é o melhor lugar do mundo. Eles que conseguiram resolver a pandemia rapidamente, né? Foi tudo perfeito e maravilhoso. Isso tudo é invenção da nossa cabecinha, entendeu? Então, pra você ver, né? Aí agora, o pessoal está contra o filme, porque o filme puxou o saco da China. Mas aí, aqui no Brasil, eles ainda também estão vendo se vão botar no cinema ou não. Vamos ver.
Acho que não vai sair, não. Eu acho que vai ficar só no streaming mesmo e acabou.
Eu também acho que não vai. Depois desse negócio...
É assim, eles não têm que dividir lucro com empresa que faz distribuição, as propagandas, enfim.
Não, e a repercussão tá ruim, né? A jogada deles era na China fazer muito sucesso. E eles investiram muito dinheiro no orçamento do filme. Era uma estreia que eles estavam puxando o saco, né, pra ver se ia fazer. Se lá não fez, não sei se no resto ia fazer. Por quê? Quem assistiu o desenho da Mulan? Ah, não Só se a pessoa realmente não sabe o que está acontecendo, pode até ir lá ver no cinema, mas provavelmente não vai gostar. Porque o filme da Moana é legal. É um filme legal, entendeu? Eu, pelo menos, gosto. Só que, pô, eu não tô com vontade nenhuma de ver esse filme. Nossa, mas nenhuma.
Sim.
Fui ver o Aladdin e já me arrependi, porque aquele final é ridículo.
Cara, o Aladdin merece um podcast só pra falar mal dele, hein? Mas, enfim.
É.
Essas adaptações da Disney, de modo geral, o Aladdin, Rei Leão, esse merece um podcast só pra falar mal das adaptações da animação pra live action, né? A gente faz um comparativo falando mal.
Porque a questão é, você tem uma história boa? Ah, eu quero adaptar. Beleza. Mas segue a história. Essa coisa de sempre querer dar uma lacradinha, entendeu? Cara, estraga o negócio, porque você muda totalmente o que era a história. Aí o que era bom ficou horrível.
Exato.
E dessa vez eles não mudaram só o final, não. Eles mudaram tudo, né? Pelo que estão falando aí, é ruim do início ao fim.
Cara, o filme já tinha tudo pra dar errado. Você tinha o Jet Li no filme que não luta. Já é uma coisa que senão que não ia dar certo.
Talvez se ele lutasse ainda salvaria alguma coisa, né?
O Jet Li não lutando é complicado.
Cara, é que nem, por exemplo, você pegar fazer um filme do Jack Chan em que ele fica o filme inteiro cravado numa cadeira de roda. Não dá certo, cara. O Jack Chan tem que fazer pirueta, pular de um lado pro outro, entendeu? É a mesma coisa, não dá certo, cara. Não dá.
Não, é verdade, porque até no filme do Jack Chan, que ele é uma babá, ele luta, né? Porque
tem que lutar. Exato. Pô, não dá, cara.
Não, mas é bizarro, sabe? É bizarro, porque... Mas pelo menos foi engraçado a gente ver como tudo tá bugado, né? Eles fizeram um filme pro pessoal do outro ladinho aí apoiar, e até o pessoal do outro lado não tá apoiando. Tá todo mundo metendo malho.
É aquela história, né? Quem com lacre fere, com lacre será ferido.
É, exatamente.
Não adianta o quanto você lacre, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter um grupo que você não vai agradar e você vai tomar uma invertida. Não adianta, não.
Exato, não tem jeito, cara. Assim, você dá o dedo e vai querer o rabo. Não vai dar certo. Uma hora vai dar merda.
É.
Pois é. E aí, saindo de Mulan, a gente pula pro The Net, que é o filme que estreou mais ou menos junto. Na China, ele estreou uma semana antes. Ele era considerado pelos críticos de cinema mais famosos, que todo mundo sabe que é de esquerda, que são pessoas ligadas a atores de esquerda, o Partido Democrata dos Estados Unidos, enfim. A boa parte dos críticos famosos meteu malho no filme, tá? Eles tentam descreditar Christopher Nolan, tentam fazer com que o sucesso dele não se perpetue, e considerado, alguns deles consideraram a obra The Net uma porcaria de direita, porque o filme fala de agentes, né, de uma espécie de polícia antiterrorista que luta contra terroristas ecológicos. Então, a crítica dos críticos, olha só que bacana a crítica dos críticos,
uau!
Foi contra o roteiro do filme, dizendo que o Nolan simplesmente influencia que as pessoas não queiram cuidar do planeta, que as pessoas lutam por uma liberdade e essa liberdade é simplesmente para destruir o planeta. Então, vem aqui aquele discurso, olha só, esse discurso gaysismo, o discurso pedofilia, todos esses tipos de discurso, eles fazem parte de uma mesma agenda. E o próximo elemento dessa agenda, não tão próximo assim, porque ele já está em vogue há muito tempo, é o discurso ecológico. Vocês lembram que na década de 70 teve aquele problema de mundial, né? Do alarde para falta de alimentos, que a população mundial estava crescendo a ponto de que algumas décadas não teria mais alimento. E aí você teve nos anos 80 a questão do armamento nuclear, que aquilo ali podia destruir a natureza, podia destruir ecossistemas. Na década de 90 você teve a crise da camada de ozônio. Início dos anos 2000, água potável, e agora é o mundo verde. Se você não pegar e criar políticas sustentáveis para absolutamente tudo, se você não cagar de forma sustentável, para essa galera o mundo acaba, eles vivem de terror. Então essa agenda eco-chata, eco-terrorista, é o próximo, ó, vocês vão ver isso em tudo, gente, cinema, política, tecnologia, tudo vai ter essa agenda política envolvida. E o discurso do Nolan é justamente contra grupos terroristas ecológicos. A gente não viu o filme ainda, a gente não pode dizer exatamente qual é o roteiro, mas as críticas têm base como isso aí. O que vocês acham disso aí, Cacau Lobato? Essa questão da agenda ecológica está fazendo parte disso tudo? Essa cutucada que o Nolan deu, será que ele é mesmo de direita? Será que ele é um cara de esquerda? Será que ele é neutro?
Eu acho assim, essa questão a gente até divide, né? Direita e esquerda. Não dá nem para falar que ele é de direita ou é de esquerda. Mas ele é uma pessoa comum.
É, ele fez o filme.
A maioria das pessoas, e aqui no Brasil a gente sabe disso, né? A maioria das pessoas é naturalmente conservadora. Mesmo sem ela nem saber que ela é.
É.
Entendeu? De repente pode ser o caso dele. Eu também não boto a mão no fogo pra ninguém de Hollywood, não, entendeu? Porque esse pessoal não dá pra saber. Mas ele pode ser uma pessoa comum. que tá vendo o que tá acontecendo e, sei lá, e viu que... Porque, assim, é claro, a gente não tá falando aqui pra pessoa pegar, agora vamos sujar, todo mundo jogar lixo na rua discriminadamente. Não é isso. Só que é um exagero, isso aí é fato. É essa cultura de sempre de querer jogar a culpa nas pessoas, nos hábitos delas e favorar, né, a população em relação a tudo. Esse crescimento aí que a gente vê do veganismo mesmo. E não é, a pessoa não quer comer carne, não come. Mas o problema todo não é esse. O problema é quando eles começam a dizer que você que come é errado, que você tá fazendo mal pro meio ambiente, que sabe, todas essas coisas. E a gente tá vendo isso acontecer. Tá crescendo a mesma coisa. As pessoas estão humanizando cada vez mais os animais e deixando de lado as pessoas. Isso é uma coisa preocupante, né? Você vê que tem muita gente que acha a mulher engravidar é uma doença, mas ter um cachorro é uma coisa maravilhosa. Não tô dizendo que não gosto, eu amo cachorro, mas são coisas assim. Então, a gente sabe que tem realmente um exagero nessa relação do verde, né? De você querer imputar uma agenda mesmo, né? Pró-verde. E, na verdade, essas pessoas que estão por trás disso, elas não querem proteger nada. Elas têm outros interesses ali. É só interesse político, é só interesse de poder mesmo, de você ter. Porque se você tem o seu alimento, você não tá nem aí se os outros têm. É isso que esse pessoal pensa. Eles querem garantir grandes áreas para eles poderem comer, para eles poderem ter as coisas. E deixar o resto da população sem nada.
É um negócio até interessante, porque o que acontece? Todas as potências que hoje brigam por um mundo mais ecológico, um mundo mais verde, todos esses caras torraram todas as matas nativas, todas as florestas, exploraram até a escassez os recursos naturais que os seus países tinham, justamente para se transformarem no que são hoje, potências.
Exatamente.
E isso é uma estratégia que eles utilizam para manter a balança de poder favorável a eles. Então, vamos lá, hoje eu sou uma potência, já esgotei todos os meus recursos naturais. Tem um país que é mais pobre que eu, mas é rico em recursos naturais. É um país que ainda tem muito verde. Eu não posso deixar que esse cara se desenvolva, em primeiro lugar, para ele não competir comigo, né, como uma potência regional. Em segundo lugar, eu tenho que ter alguma fonte de reserva para extrair mais recursos naturais. Então, cara, isso é balela. Isso aí é para manter uma balança de poder favorável às potências. Sempre vai ser assim.
Ah, e aquilo, é igual o negócio mesmo, até sei que não tem muito a ver com o filme, mas até a questão mesmo, vamos citar aí, da Amazônia, né, que sempre volta e meia estão falando da floresta. Se essas pessoas que ficam falando, ah, porque tá queimada na Amazônia, se eles tomarem a Amazônia, enfim, vão derrubar tudo, entendeu? O negócio, eles vão derrubar, eles não vão manter a floresta lá, bonitinha, linda e maravilhosa. Eles vão derrubar, eles vão consumir aqui os recursos, né, que tem ali, e depois eles vão, se eles quiserem, eles vão fazer o quê? Vão fazer pecuária, vão fazer plantação, vão fazer essas coisas. O pessoal não tá realmente focado em cuidar do verde, não. Eles têm outros interesses.
Não, entendeu? Eles têm ali quatro, eles querem cuidar de quatro tribos, né? É a tribo ouro, tribo diamante, tribo grafeno, né? E a tribo farmacêutica, dos recursos naturais que tem ali daquele bioma. São essas as tribos que esses caras querem cuidar. Vocês estão pensando o quê? Que é tribo de índio?
Não.
Não é não. É diamante, ouro, recurso farmacêutico e grafeno.
E o nióbio.
O nióbio também, que é o metal aí do futuro. Mas enfim, então, essa agenda verde a gente acabou pulando pra isso. A gente falando de Hollywood acabou pulando pra isso. Mas a gente tem que fazer esses links, porque senão a galera não se liga. A galera vai escutar esse tipo de comentário e vai falar, pô, mas vocês são contra...
A questão é a seguinte, não é que a gente seja contra, assim, a gente concorda que, por exemplo, a floresta tem que ser preservada. O ignorante é aquele que acha que você tem que derrubar a floresta, só falando assim, para poder escavar as coisas. Hoje, a Vale, ela consegue escavar um pedaço de terra a determinada profundidade de mata nativa, ela consegue explorar a parte subsolo e recolocar de volta a floresta, sem causar dano. Então, é possível, sim, fazer uma exploração sustentável do solo, uma exploração mineral do solo. É possível,
essa
sim.
Essa exploração tem que ser feita pela gente, cara. Não tem que ser feita por outras nações.
Isso que é importante. É a gente que tem que fazer. A pessoa que pensa que a gente está falando que tem que derrubar a floresta para explorar as coisas, é um boçal. É um cara que está ouvindo aquele professorzinho com a camisa do Max que vive com a mãe, entendeu?
40 anos de idade, fuma maconha, usa a boina do Tchê, camisa de Max... E fala que Leonardo DiCaprio tá certo em criticar a queimada da Amazônia enquanto a Califórnia tá em chamas.
Nada, é uma hipocrisia absurda.
existe a exploração sustentável. O que esse pessoal prega é que não haja, ninguém faça nada, fique lá tudo quietinho, bonitinho, e você finge que não esteja vendo, para que aquele cara que está te cutucando, vai lá, fala que tem que proteger, fala que tem que proteger a Amazônia, fala que não pode fazer nada. Para ele, enquanto você está com a plaquinha levantada falando que tem que proteger, ele vem por trás, dá uma carcada por trás e leva tudo que tem que levar.
Exato,
como sempre fizeram.
O que acontece? Esse pessoal que fica falando tem que proteger, proteger, mas você vai ver, começa a investigar. Sempre tem uma ONGzinha ali por trás. O que, que essa ONG tá fazendo? Ah, não. A ONG tá protegendo. Mas não tá. Eles mapeiam, eles sabem onde tem as coisas. Na verdade, às vezes sabem melhor do que o próprio governo do Brasil. Se fosse, eles sabem onde tem os minerais, onde tem tudo. Tem até remédios que poderiam ter sido feitos aqui, né, no Brasil. Mas eles foram lá na Amazônia, pegaram as plantas, pegaram as coisas e produziram. Então, assim, você vê que não é à toa, gente. É aquela máxima antiga, né? Não existe almoço de graça. Entendeu? Ninguém faz nada de graça. Ninguém faz nada de bondade, não. Infelizmente, a realidade é essa.
E pra vocês verem como que o gringo, ele explora a gente e, você, e as pessoas não sabem, pra vocês terem ideia, o Brasil, por anos, brigou pra poder usar a marca Açaí fora do Brasil. Porque até então, o nome Açaí só podia ser usado por uma empresa francesa, que ela registrou essa porcaria lá fora. O Brasil, ele brigou pra poder usar o nome aqui dentro, porque nem o nome aqui dentro ele poderia usar. E ficou brigando por anos pra poder usar o nome Açaí lá fora também. Porque até então era restrito a uma empresa francesa.
Então, e você vê, o cara que colhe o açaí, que sobe lá na árvore para colher, ele não ganha nada. Enquanto essas grandes empresas se instalaram lá, na região norte, faturam milhões, entendeu? Então, assim, não é bondade, sabe? É uma coisa que realmente as pessoas têm que acordar. Eu acho muito legal. Hollywood, não é bem Hollywood, Christian Nolan que fez o filme. E eu acho legal essa abordagem para as pessoas realmente começarem a pensar um pouquinho fora da caixa. Porque acontece que muitas pessoas não têm essa noção. Porque sempre foi falado na mídia, todas as coisas sobre todos esses problemas, né? Tanto climáticos, desmatamento, essas coisas assim, bota a culpa no ser humano. Mas a gente não para pensar que tem gente por trás que se beneficia com todo esse pavor, com toda essa agenda, com toda essa cultura de querer realmente, não, a gente tem que proteger, a gente tem que... Claro que a gente tem que proteger as florestas. Foi como o Lobato falou, ninguém aqui tá falando que tem que derrubar tudo. Nunca a gente ia falar isso. Mas tudo tem que ser feito corretamente. E se está dentro do nosso território, é soberania nacional e acabou. Ninguém tem que se meter. Porque não é bondade, é com interesse por trás. Então, sim, gente, assim como existem terroristas de várias coisas, existe. Eu acredito, sim, que existem esses tipos de terroristas ecológicos, sim, entendeu? Porque muitas vezes a gente vê queimadas que acontecem e do nada, e depois descobrem que foi alguém que causou. Mas você nunca descobre quem causou. Então, tem muito que são coisas propositais para depois, sei lá, se vão querer que tenha toda essa repercussão que tem, né, mundial, essa pressão, né, em cima do Brasil, em cima, enfim, do presidente, em cima de todo mundo. Ah, não, porque tá tendo queimado. A gente nem sabe se essas queimadas aconteceram naturalmente ou se foi alguém que foi lá e botou fogo. Não dá pra saber.
É, porque teve umas queimadas aí num tempo atrás que descobriu que tinha uma ONG envolvida, né?
Pois é, entendeu? Eu acho interessante uma abordagem dessa. Por isso que o pessoal meteu o malho, né? A crítica meteu o malho no filme, porque ele chegou e foi totalmente contra essa agendinha aí, né? Que, ah, não, você tem que falar a favor do gay, a favor do feminismo, a favor... se for falar alguma coisa sobre mudanças climáticas, tem que falar sobre aquecimento global, tem que falar sobre isso e aquilo. Aí se a pessoa tenta fazer uma coisa diferente, já é taxada de que não, porcaria é direitista. E não é bem assim, né?
Não é bem assim. Tanto que, por exemplo, você parar pra pensar no filme Interestelar, que também é do Nolan, você tem uma Terra que tá se deteriorando devido a alterações climáticas. No próprio filme fala que o ser humano explorou tanto o planeta que deu ruim, então eles vão procurar uma solução fora do planeta. No próprio Interestelar, o Christopher Nolan mostrou uma Terra que foi exaurida pelo ser humano. Uhum. E agora ele tá mostrando nesse filme, pelo que a gente deu nas sinopses e tal, eles lutando contra bioterroristas. Uma pauta de bioterrorismo. Em filme dos anos 90, já aparecia, principalmente na época da Eco 92. Tinha filme de 92 a 94, que você via galãs, se não me engano, tem até um filme do George Clooney, que eles enfrentam um bioterrorista que explodiu uma bomba em Nova York com a desculpa de que ia causar uma alteração climática, fazer uma cagada lá. Então, assim, isso é uma coisa que já tinha lá atrás. Ele só tá usando uma outra roupagem. Só que ele tá usando uma época que existe uma pauta que fica criticando as coisas.
Não, isso é verdade. Antigamente tinham mesmo filmes. Agora que tu falou, eu me lembrei. Realmente já tinha filmes assim.
O próprio desenho do Capitão Planeta era aqueles moleque retardado lá que ficavam lutando contra o Capitão Poluição, a Madame Lixo Tóxico e por aí vai.
Terra! Fogo!
Vento! Água!
Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Sim, e até você vê que não dá pra falar realmente se o cara é de direito ou não. Porque é isso, o cara pode ter feito porque ele viu que era um momento apropriado de fazer um filme que ia repercutir, enfim, e fez, né? Eu não sei, não tenho como afirmar, porque pessoal assim de Hollywood não tem como a gente saber, né, que realmente são. Eu não vejo nada demais agora, é um filme que realmente acaba chamando a atenção e dá vontade da gente assistir pra saber, né, se vai ser bom ou não.
Bom, então é isso aí, a gente também não sabe se o Nolan tá só querendo aproveitar de uma popularidade da direita no mundo para dar alguma visibilidade para os filmes dele. Aquela jogadinha de, vou fingir aqui ser contra. Toda essa coisa que Hollywood prega o tempo todo, só tentar dar aquela variada, dar uma de policial bom ou então uma de policial mal para ver se eu consigo atrair alguma coisa. A gente não sabe. Eu, sinceramente, não conheço os posicionamentos políticos dele. Fica essa dúvida aí no ar. O que importa é o seguinte, The Net, que é o último filme dele, ou Tenet, eu não sei como é que se pronuncia isso, na China ele já alcançou o primeiro lugar na bilheteria, mesmo após a estreia de Mulan, não foi ameaçado. Parece que já conseguiu 200 milhões de dólares em arrecadação de bilheteria em 2 semanas. Isso em tempos de pandemia, que a maioria dos cinemas estão fechados ao redor do mundo, é uma quantia muito alta.
Mas na China eu não sei se está, não.
Não, na China ele já está.
Não, na China não sei se está fechado, acho que já está normal.
Não, na China não.
A China já é bunda leleira. O lockdown é só aqui. Na China já tá, acabou muito tempo já esse negócio.
Já há muito tempo, pois é, né? Mas fique em casa. Não, eu acho engraçado é o filme ter passado na China, né? O crítico falando que é de direita, mas passou na China. Eu já sei, já não acho que é de direita, não. Porque se for...
Na China entra um monte de conteúdos que a censura de lá aprova. O próprio governo chinês, a gente não sabe se às vezes eles permitem coisa ou outra, dá pra saber.
Não, e a gente não sabe se o cara que escreveu a crítica também viu o filme. Por quê? Tenet, do Christopher, teve uma polêmica aí com o crítico, que aconteceu. Como o pessoal não tava podendo no cinema poder ver o filme, poder avaliar, a produtora Warner não disponibilizou versão digital do filme para os críticos assistirem em casa, em fora de suas casas. Porque você não vai disponibilizar uma cópia digital do teu filme que acabou de ser no cinema. Vai que o negócio vaza, né?
É. Já vaza sem a disponibilização.
É. Exato. Então, um dos problemas que o Tenet também teve com os críticos foi por causa disso. Porque eles não disponibilizaram versão digital para os críticos avaliarem sem terem que sair de casa. Então, a gente fica na dúvida. Será que a pessoa que está criticando realmente viu o filme?
Não, pois é, né? Isso aí é uma coisa que realmente pode ter acontecido. Bom, aí realmente só vendo pra gente saber, né?
É, bom, já sabe, gente. Máscara, touca ninja, burca, álcool gel...
E aí, mudando de alhos para bugalhos, a gente tem que falar, infelizmente, da perda, né, do Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Triste, o cara tava lutando já há 4 anos contra um câncer, resolveu manter isso em segredo durante um tempo, resolveu manter a intimidade dele preservada, e recentemente o cara deixou a gente, então fica a nossa homenagem ao Pantera. O cara mandou bem. O cara mandou bem, bem demais. E aí tá aquele embrólio, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, se vai substituir, se não vai. Parece que recentemente surgiram boatos de que a Disney não ia mais fazer filmes do Pantera Negra, que seria a homenagem dela ao Chadwick.
Você vai falar, o Lobato tá fazendo humor negro, humor ácido. Mas, cara, eu acho que no primeiro momento a Disney comemorou a morte dele. Por quê? O nego vai falar, agora viu... Não é humor negro, não. Por quê? Tem um artigo de 20 de abril... 20 de janeiro desse ano, em que, 24 de janeiro de 2020, em que a Disney propôs o
Chadwick Boseman.
O senhor Boseman, a Disney tava querendo tirar ele, tipo assim, aposentar o personagem dele e passar o manto dele de Pantera pra Shuri. E ele tava numa briga com a Disney pra que isso não acontecesse. Porque pra manter o personagem, porque ele realmente foi um personagem carismático, foi o Pantera Negra, mas a Disney tava com a ura dela das princesas Disney pro universo Marvel, queriam tirar ele, o Boseman, como Pantera Negra e botar a Shuri. E isso é um artigo de 24 de janeiro. Tanto que, quando a Chadwick Boseman morreu, a Disney já veio cogitando quem poderia assumir o manto de Pantera. Pô, pode ser a Shuri. Botaram a Shuri e o personagem foi interpretado pelo Jordan.
Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan, isso. A Disney cogitou botar um dos dois.
O cara que lá pleitou o título de rei de Wakanda.
Isso, que foi o vilão do primeiro filme.
Eu não lembro o nome dele dentro do filme, tá? Eu lembro o nome do ator.
Ah, perdão, também não lembro, gente. Desculpa. Ele fez o vilão. A Disney cogitou colocar a Shuri. E o rapaz, o Michael B. Jordan. Então, depois de um monte de embrolho na internet, o pessoal reclamando, criticando que não fazia sentido o ele agora, tava muito recente, aí a Disney deu pra trás e falou: não, então suspende as filmagens, a gente vai colocar ninguém no lugar dele como Pantera Negra. Mas, num primeiro momento, eu não duvido nada que a Disney tava até comemorando pela possibilidade de tentar botar a Shuri sem problema.
Não, e engraçado é que quando a gente comentou sobre a morte dele, eu já pensei assim: nossa, a Disney vai querer colocar uma mulher no lugar? Aí o Lobato veio com essas informações e é isso, né? Porque agora tudo isso, tudo você pega, eles não têm mais criatividade para fazerem filmes bons, e pega os filmes que já existem, as histórias que já existem e coloca uma mulher no lugar.
Exato.
Sabe? Isso incomoda a gente. Porque, mas tem que ter uma mulher, tem que ter uma mulher. Então crie um filme para a mulher. Por que você vai tirar um filme? No caso dele, tudo bem, foi o que aconteceu, né? Foi uma coisa planejada. Mas tem muitos filmes que acontece isso. Eles pegam um filme que fez sucesso, daqui a pouco colocam a mulher lá. Ou então, mesmo quando coloca a mulher, eles sempre têm que dar um protagonismo para a mulher, para dizer para essa coisa do feminismo, de que a mulher agora ela é independente, que não sei o quê. Isso só estraga as coisas.
Aí tendo forçar a barra, faz um roteiro merda. O problema todo tá nisso. Faz um roteiro que presta, pelo menos. Nem isso eles dão trabalho de fazer.
Engraçado é que a Shuri tava contra inicialmente para assumir o lugar do Homem de Ferro.
É, eu me lembro disso, que teve esse. Realmente tinham falado isso, que ela ia assumir o Homem de Ferro. E, gente, ia ser ridículo.
Porque nos quadrinhos fizeram um arco lá que tem a Coração de Ferro. É uma menina negra, ela desenvolve uma armadura sozinha, do Homem de estilo do Homem de Ferro. Aí o Stark meio que dá uma armadura pra ela, porque vê o potencial dela, aí ele vira Coração de Ferro. É um arco dos quadrinhos que, cara, uma boa. A Marvel, pra mim, acabou quando a Disney assumiu. O último arco da Marvel que prestou foi Vingadores vs X-Men. Foi o último que prestou, porque depois ali, cara, foi uma série de sem graça, sem noção, bizarrice, na boa. Não dá, cara.
É bizarro.
Não, é bizarro, porque assim, tá, quer colocar, tudo bem, mas você não tem como substituir isso que é... Não, nem tudo bem, gente, é ruim. Não vou também ficar passando pano, é ruim. E hoje ainda ouvi que passar pano é racista.
Que viagem é essa, véi?
Mas enfim, eu não vou ficar passando pano não, porque o negócio é ruim.
Exato. Não, sem contar o desrespeito, cara. Porque era um ótimo ator. O pessoal talvez não conheça aí direito. Mas, pô, cara, quer quatro filmes do Jessica Boseman pra vocês verem? Tem quatro filmes vocês verem com ele. É o Capitão América Guerra Civil, Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Quatro filmes pra ver com ele.
É,
não, mas
não, mas falando sério, cara, pô, tem um filme dele, é 42, História de uma Lenda, que é a história do o primeiro jogador negro numa liga principal de base. Cara, o filme é entendeu? Esse filme é de 2013, o filme é você vê.
Já vi esse filme.
Tem um filme dele, Crime Sem Saída, foi o último que saiu agora, 2019. Pô, o filme é muito bom também, vale a pena. Assim, o cara é um bom ator, então, primeiro, essa palhaçada da lacração que é desnecessária. Segundo, o desrespeito, cara. O cara acabou de morrer, um puta ator acabou de morrer, já vamos trocar a pessoa que vai fazer o filme? Ah, toma banho, né? Não dá.
Não, é ridículo.
Os próprios fãs são sem noção e cobram isso, né, cara? É bizarro. Mas vamos lá, mais uma mudança de tema aqui. Esquadrão Suicida 2, após o fracasso do primeiro filme, a DC resolveu rebutar a franquia e trazer James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, para a direção. E uma exibição fechada por crítica especializada, jornalistas do ramo disseram que Esquadrão Suicida seria a obra-prima do James Gunn.
Esquadrão Suicida. Ele já vem com subtítulo. Esquadrão Suicídio. O suicídio final, né?
Por isso que ele tá rindo o tempo todo, canalha, cara.
Piada pronta, né?
Não, já tô vendo. Esquadrão Suicida. O suicídio final, né? Porque... Cara, na boa, beleza. Vão trazer o James Gunn, o diretor do Guardiões da Galáxia. Legal, ele fez um trabalho esse negócio de Galáxia, né? Mas, cara, na boa, eu fico preocupado, porque se a Warner ficar metendo o dedo onde não deve, o James Gunn não vai conseguir fazer o trabalho que ele pode fazer e o filme vai ficar uma outra merda.
Mas, assim, eu não sei. Eu acho que, tipo assim, o cara realmente fez um trabalho legal nos Guardiões da Galáxia. Mas aquilo é Marvel, entendeu? Esse negócio da DC querer pegar o cara que é Marvel, já me passa a impressão que vai ser aquele filme parecido com o da Marvel. Que tem aquele humor, que tem aqueles negócios que nos filmes da DC não funcionam.
Não, mas aí que tá. O que acontece? O primeiro filme do Esquadrão Suicida, quem dirigiu foi o David Ayer. Ele não tinha feito... Ele fez até filmes bons no passado. Só que acontece, eles pegaram um diretor e mandaram ele fazer. Copia o James Gunn. Então, dessa vez, eles pegaram o James Gunn logo. Então...
Eu sei, mas eu tô falando assim. Assim, também a gente não sabe o que vai ser, mas eu não acho que fica legal essa pegada, assim, de misturar humor, sabe? É que na Marvel é ruim, não é ruim, gente. Mas a questão, eu acho também, que no caso da DC, eles podiam ir pro outro lado. Quando eles fazem um filme mais sério, fica legal. Agora, eu também tenho de receio, porque, assim, primeiro, a minha especializada gostou. Então, pra mim, isso já é um sinal meio estranho. Eu acredito que eles vão, sim, tentar dar aquela lacradinha, né? Principalmente com a Arlequina de novo, porque eles fizeram isso no primeiro. E, cara, foi ridículo, entendeu? Eu achei péssimo. E eu acho que eles vão tentar de novo. O meu medo é esse, de, tipo, ai, fazer aquelas coisas forçadas, sabe? Pra botar ela como a principal, a salvadora, tudo. E não vai funcionar de novo.
É, duas observações. A primeira observação, que na minha opinião é a mais importante, é a seguinte. A Arlequina tá mais vestida nesse filme. Ela tá um pouquinho mais puritana, né? Se é que a gente pode dizer assim.
Um pouco mais normal, então.
Não, normal. Só não. Tá mais vestida. Só tá mais
já
vestida.
No... Nua, né? Ficava assim.
Mas era mais legal, sim. E aí, você tem o Idris Elba. Ah,
nem você pensou. Pelada salva aquele filme, na boa, olha. Homens, eu acho que nem ela pelada salvava aquilo.
Não, não, mas se aquela feiticeira tivesse pelada, a Sally salvava o filme.
A gente tá no Setembro Amarelo aí, é o No Farp September. Não pode instigar as pessoas a fazerem isso, não. E não só...
E eu não só isso. Você
Setembro não masturbation, entendeu? Uhum.
Ah, é isso?
É isso.
Uhum. Ah, eu achei que era aquele negócio do valorize a vida, não permita que o suicida se suicide.
Tem também, mas aí.
É, mas aí o pessoal que por porque é um tema meio pesado, aí o pessoal botou um pouquinho de humor, entendeu?
Aí falando fez também por fora isso. Esse tal. Negócio.
Aí fez essa paródiazinha.
Ah, gente, mas sinceramente, eu acho que nem a mulher pelada, sei lá, nem um homem pelado, ninguém pelado nesse filme salva. O filme é muito ruim.
Ah, eu acho que aquela feiticeira salvava, porque aquela feiticeira é modelo da Victoria's Secret.
Não passa de um taradinho nojento!
Eu não sou um taradinho!
Ah, é? Então o que é? Me diz!
Sou um taradão!
E a outra substituição que teve no filme, que, né, saiu a Arlequina pelada e entrou a Arlequina vestida, é o Idris Elba no lugar do Will Smith, no mesmo papel.
É.
Vai representar o mesmo papel, só que trocou o ator. Saiu o Will Smith e entrou o Idris Elba.
Eu, sinceramente, não consigo avaliar os atores, assim, falar, ah, o Will Smith lá no filme tava ruim, não sei. Porque o filme é horrível. Todo mundo tava ruim. Não dá pra você saber se o problema era só os atores. Porque tá tudo ruim.
Não, exato. Não dá pra dizer que o Will Smith tava atuando mal ali. Da minha forma, vamos ver como é que vai estar o Idris Elba. Porque, por exemplo, o Idris Elba, ele fez aquele filme do Motoqueiro Fantasma, Espírito da Vingança, que também não é lá grandes coisas. Então, e tem uma certa história de filme de super-herói que também não deu muito certo. Vamos torcer pra que esse dê, né? Eu acho que não. Eu acho que não vai dar, não. Mas, enfim.
Eu também acho que não.
Aproveitando o Setembro Amarelo, eu acho que esse filme vai ser um outro suicídio. Mas, enfim.
Melhor não ver, né, durante setembro.
Até porque tem o Taika Waititi, o cara que é responsável pelo Thor Love and Thunder, que ele é um macho heteropressor pró-feminismo. Beleza. Eu não entendo isso. Como é que mulheres feministas aceitam que um homem fale por elas? Mas enfim, né, é o contrassenso. Mas beleza. Eu sou o macho opressor que não sabe o que tá falando.
Lobato, não é seu lugar de fala. Nem as feministas gostam do feminista, tá? Nem elas aturam. O cara que, sei lá...
Ele
acha
é homem,
que...
cara. Aquelas gordas vão pisar nele de tudo quanto é jeito.
Mas tem as doutrinadas que obedecem os homens, porque alguma feminista fala que tem que obedecer, elas obedecem. Se não fosse assim, cadê as feministas quando a Manuela Dávila deixou de ser a primeira da chapa e quem assumiu foi o Poste? Nenhuma feminista falou nenhuma. Por quê? Porque tinha um macho opressor falando, mandando elas calarem a boca e alguma feminista endossando.
Aí pronto, não, acabou.
Mas é porque aí ela deixou um homem ser o Poste lá na frente dela. Então ela abriu mão a favor de um bem maior.
Aham.
Aquele negócio, né?
Fique
quieta com uma menina, com uma garota, né?
É beba, é, sirva cafezinho com uma menina.
Com uma garota.
Eu fique calado com uma garota.
Sei.
Ó, pegadinha minha aqui pra vocês, não tava no roteiro, hein? Paramount e o diretor Francis Ford Coppola anunciam versão de diretor pro Poderoso Chefão Parte 3. Abre aspas. A abertura e a cena final serão diferentes. Eu reorganizei algumas coisas. Essas mudanças, mais a melhora no visual e som, são uma conclusão mais apropriada para os filmes anteriores, declarou o diretor.
Peraí. Estou lançando uma versão do diretor baseada na filmagem original, correto?
É, porém, não sei como, mas o Francis Ford Coppola, que é o diretor dos primeiros filmes, ele disse que reorganizou algumas coisas, tá? Ele disse que as cenas iniciais e finais vão ser diferentes, não sei como, não sei se são cortes, não sei se são adições que foram cortadas na época. Remasterização de visual e som e reorganização de algumas cenas. Ele disse que isso tudo vai tornar O Poderoso Chefão Parte 3 um filme que condiz melhor com a história e um final mais adequado.
Eu acho que tinha que fazer um corte no Poderoso Chefão 3 com a cena do Al Pacino e botar o corte da cena do filme de Perfume de Mulher dançando tango no meio do Poderoso Chefão. Aí ia ficar...
essa aí foi minha surpresinha aí pra você.
É, não, se ele realmente pegar da época do filme, não sei, de repente vai ficar bom. Agora, se fosse fazer alguma coisa atual, gente, eu já ia achar que ia ficar uma porcaria. Seria muito estranho.
Se bem que o Al Pacino não mudou de tanto de lá pra cá, então dá pra aproveitar o Al Pacino ainda.
Não, sim, mas aí eu não sei, né? Será que eles vão querer refilmar alguma coisa?
Sempre tem esses caras mais velhos, eles... Mas peraí, vocês pensam que acabaram na cabine?
Porque também tem mais uma. Ainda pode usar hoje em dia também, né? Depois de Star Wars, eles também começaram a usar muito assim.
Eles utilizarem o personagem em formato de CGI.
É.
Com a Carrie Fisher, né? Pra fazer a Leia, a versão mais jovem da Leia nos filmes mais recentes.
E até o Al Pacino, como ainda tá vivo, eles podem realmente usar e tentar, sei lá. É, não, mas aí, gente, não sei, né? Tomara que não, né, gente? Se forem refilmar, a chance de ficar ruim é grande. Acredito que ele vai só tentar pegar as cortes, alguma coisa.
Mais um bate rápido aqui. O ator Hugo Weaving, que fez o agente Smith de Matrix e o Elrond de Senhor dos Anéis, ele disse que não tem mais interesse em voltar ao papel do elfo em Senhor dos Anéis.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Vou abrir aspas aqui pro Hugo. Pra ser honesto, eu acho que todos já tivemos mais do que o suficiente pra ele, declarou. Mas aceitaria ser o agente Smith em Matrix 4. Abre aspas novamente. Poderia ter rolado Matrix, mas Senhor dos Anéis não. Chega.
Eu tô aqui pensando. Cara, depois de Matrix 3, o agente Smith ia voltar no Matrix 4 o quê? Só faltou ele virar Super Saiyajin, né? Porque aquela luta dele com o Neo, Dragon Ball total, né?
Não, mas, gente, sério. Matrix 4, se eles fizerem agora, gente, na boa.
Não, se fizerem, não. Eles estão fazendo.
Lembrando que os diretores de Matrix 4, eles eram homens que viraram um VVcão.
Não, então o que vai ser agora? É isso que eu tô pensando, entendeu? Tipo assim, vai ser isso? Você tomar uma pílula, você vira um VV? Você toma outra pílula, você vira um feminista? Sei lá o quê? Como assim, cara?
Olha, eu não duvido nada que no final das contas, tudo que aconteceu dos eventos com o Neo, na verdade, foi uma alucinação da Trinity. A Trinity estava plugada em algum canto, ela acorda e o Neo, na verdade, era ela agindo. Agora, ela vai libertar os humanos das máquinas.
É. Não, mas aí ela tem que ser trans.
Ela é trans. Ah. Ela é trans. Então, ela vai ter um plug nela pra plugar nos outros.
Epa! Epa! Que nojo, cara.
Ai, Dito. Caraca, gente, como assim?
Eu não duvido.
Eu também não duvido, não, que eles vão fazer alguma coisa bizarra. Isso aí eu tenho quase certeza que Matrix é bom, né?
O primeiro.
É, o primeiro. Aí você vê o que, que eles vão fazer agora, gente. Na boa. Que medo, cara. Que medo.
Cara, o Matrix 2, a única cena que se salva no Matrix 2 é o Neo fazendo paradinha das balas. Parando aquela parede de balas. Só isso que salva. De resto, cara, na boa, nem a mulher do Merovingio pra cima e pra baixo aqui decote salvava o filme, cara. Pelo amor de Deus.
Vamos lá, próxima. Elenco de Um Maluco no Pedaço se reúne pra comemorar os 30 anos da estreia da série. This is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Com exceção do ator James Avery, né, que faleceu em 2013, início de 2014. Na verdade, ele faleceu na virada. O elenco se reuniu para gravar um especial e comemorar o aniversário da série. Ainda não tem informação de como vai ser. Ainda não tem informação se vai ser um especial curto, se vai ser a volta da série. Ninguém sabe.
Eu acho que tinha que rolar um spin-off do tipo, tá todo mundo lá e de repente a atriz que fazia a tia Vivian antes da substituição aparecer e falar que ela na verdade é original e aquela que tá lá é um clone.
Mas você sabe que ela e o Will Smith já fizeram as pazes, né?
Dizem que sim.
É, ele tirou até foto com ela agora, né?
A controvérsia.
É, mas dá pra saber o que é verdade e o que não é, né?
No mundo de Hollywood nunca dá pra saber o que é verdade e o que é mentira dentro da Matrix.
Exatamente, entendeu? Então, não dá pra saber.
É. E mais uma aqui, a última pegadinha minha, juro. Vai ter um filme, agora, pra quem curte anime, isso aí é legal. Vai ter um filme do criador do Bleach, aquele anime Bleach. Então, ele lançou recentemente um mangá que se chama Burn the Witch, que foi dividido em 4 capítulos, já tá em venda no Japão, foi finalizado essa semana. Inclusive, o último episódio eles prometem, né, uma continuação, uma segunda temporada do mangá, que foi feito inicialmente para ter só uma temporada, 4 episódios. Enfim, fez sucesso, gostaram e vão fazer um filme. Vai estrear dia 2 de outubro, simultaneamente nos cinemas, em algumas salas de cinema. Como é anime, não tem todo aquele apelo, vão ser algumas salas de cinema selecionadas ao redor do mundo. E na Crunchyroll, porque a Crunchyroll tem direito de exclusividade na transmissão. Então é bacana, a obra do Titi Kubo, criador do Bleach, para quem curte anime. Dia 2 de outubro tá no ar. Crunchyroll e algumas salas de cinema. Aqui no Brasil, eu acho que não vai ter, tá?
Mas deve ter no Crunchyroll pelo menos, né?
É, aqui no Brasil, Crunchyroll.
É Harry Potter japonês.
É, mais ou menos, né? A história é bem engraçada. Tava até conversando mais cedo com a Cacau sobre isso. O Titi Kubo, ele criou aquele universo de Bleach, só que ele conseguiu criar de uma forma que ele conseguia trazer isso para outras localidades. E foi justamente isso que ele fez com Burn the Witch. Existe uma espécie de agência que leva o pessoal lá pro inferno ou pro céu. E ele resolveu mostrar como seria esse tipo de agência espiritual na Inglaterra.
Ah, é tipo aquela pegada daquele filme do RPD, né? Policiais do Além, só na Inglaterra e a anime. Tipo.
Isso. É. Isso aí.
Tem um pouco disso. É parecido um pouquinho com o Harry Potter.
É, ele tem uns elementos ali de Harry Potter. A questão da Londres paralela, porque no Bleach eles chamam a sociedade espiritual de Soul Society, né? Em Londres eles chamam de Londres paralela, Londres alternativa. Que é nada mais, nada menos uma dimensão paralela onde existe uma realidade espiritual.
Eles entram o quê? No beco diagonal e entra na realidade paralela, né? Através da diagonal, né?
É bem isso.
Tô falando que parece Harry Potter.
Eu não sei se tem exatamente um beco diagonal, mas é muito isso.
É, até o jornal, né?
É. Você tá aqui no beco diagonal, você pega a tangente, você chega no círculo paralelo.
Não, é até o jornal, a notícia é normal, mas pra quem é considerado as bruxas lá, ele muda, entendeu? É. Que nem do Harry Potter.
A diferença
mas
pra
mim. Parece ser legal.
É, não, parece ser bacana. Mas só tá bacana. Inclusive, a gente postou no nosso Twitter hoje. Um dos trailers, ele não tá dublado, não tá legendado. Ele tá no áudio original japonês sem legenda, tá? Porque
aprendam
quando a
japonês.
Gente pegou, sem legenda. Mas dá pra ver ele mais ou menos.
A gente faz uma enquete aqui se vocês quiserem que a gente duble o trailer zoando pra vocês, mas enfim.
Vai ficar engraçado. Só que é o seguinte, Lobato, um de nós dois vai ter que ser uma menina, porque tem um cara e duas garotas ali principais no trailer.
Puta merda. Eu vou ter que ser menina trans, então.
Ó, tá vendo? Isso é coisa do ocidente de trans. Isso não tem no Japão.
Mas olha que legal. No Bleach, essas entidades espirituais, eles utilizavam katanas, né? Que seria as apakutô. Aqui no Burn the Witch, elas usam pistolinhas mágicas, cara.
Genial, porque, cara, quem puder tiver oportunidade, procura depois na internet. Isso melhorou muito a visão de Harry Potter que eu tive. Procura. Harry Potter with guns.
Elas usam pistolas e outra coisa. Elas não caçam espíritos comuns. Eles estão em formato de dragão. Então, tipo, elas são basicamente meninas com pistolas que caçam dragões.
Não, se você sempre falasse que eles caçam espíritos em forma de porco, aí, porra, legal. Esse é Brasil.
Aqui é o Brasil.
Aqui no Brasil seria porco ou javali, né?
É, o espírito de
ou
porco.
Ou então arariranha. Né? Vai, vamos valorizar a nossa flora aqui.
Mas não daria pra caçar, porque aqui não pode usar arma. É o quê? Um arco e flecha. Um arco e flecha.
Não,
nem arco e flecha pode, né?
Elas não poderiam nem entrar nas áreas preservadas indígenas. Meu Deus do céu.
Nem arco e flecha.
Não dá nem pra fazer um negócio legal aqui.
Não dá pra fazer uma coisa legal aqui, não, cara. Aqui não dá.
Enfim, vamos mudar. Sabe o que fracassou pra caramba? Os novos mates.
Eu ia falar, assim, alguma coisa que tentou lá e acertei.
É mesmo, é?
Cara, você pega um negócio que tinha que ser extinto, que é adolescente, bota pra ir pro cinema. Só que não pra ver, bota pra atuar. A chance disso dar errado é 100%, cara.
O que acontece? Esse Novos Mutantes já começou com uma novela. O filme era pra ter estreado, se não me engano,
no final de 2018.
Isso, era pra ter estreado em 2018,
isso.
Depois prorrogar pra 2017, jogaram pra início do ano, aí por causa da pandemia jogaram agora. Cara, e detalhe, só estreou agora em agosto, porque esse filme começou a ser filmado na época pela Fox, ele começou a ser filmado logo depois do sucesso do Deadpool, porque eles viram, Deadpool foi um filme de herói diferente, com a pegada de comédia, vamos fazer o Novos Mutantes com a pegada de terror, né? Tanto que na época, quem foi o diretor foi o Josh Boone, né, que fez o... A tal A Culpa das Estrelas, né? Aquele negócio, né?
Ok.
É. Quem fez o roteiro junto com ele foi o Nate Lee. O cara responsável por fazer o roteiro do quê? Jackass. Então, cara, já dá pra saber que não ia dar muito certo. Não ia ter muita seriedade.
Que suado isso, cara.
É, já dava pra ver que o filme não ia ter muita seriedade. Beleza. Aí tá. Eles quiseram fazer um filme de terror, porque filme de Deadpool, de comédia, de super-herói, deu certo. Vamos fazer um de terror. Beleza. Veio aquele trailer com a música do Breaking the Wall, do Pink Floyd. Todo mundo ficou naquele hype e tal, né? Beleza. Os Jovens de Mutantes em si, até que é uma equipe interessante nos quadrinhos. Eles tiveram até alguns arcos interessantes. Alguns personagens até participaram de arcos nos quadrinhos junto com a X-Force, principalmente a Lupina, a Magia. Mas nesse filme botaram eles num manicômio, fugir de alguma coisa e, cara, na boa. Não tinha como dar certo, convenhamos, né? E só foi lançado porque quando a Fox filmou, o filme já estava filmado, quando a Disney comprou a Fox, já estava no acervo e por cláusula contratual, ela deveria lançar o filme. Então, foi aquele lançado porque tinha que lançar, não é porque eles queriam lançar, porque a Disney queria ter cancelado. Mas como ele já estava pronto, não tinha jeito.
Ele foi um misto de sala de cinema com versão digital. Foi uma bagunça danada.
Eles já sabiam que era ruim, então. Até eles mesmo sabiam que era ruim.
E vocês sabiam que o diretor do filme foi fazer... na mídia?
Sem nada bem.
Ele pediu pro pessoal não ir ver o Tenet do Christopher Nolan. Falando que, olha, no meio de uma pandemia, lançar um filme, isso é desumano, não vejam Tenet.
Mas o dele também não foi agora.
O dele foi antes, o dele podia ir no cinema. Depois que o filme dele saiu do cinema, foi um fracasso que não podia mais.
Ah, o que eu falei isso aí? Como assim, gente?
Não,
ele falou assim, bom, já que o meu foi tão ruim, vou tentar, pelo menos, falar assim, não, mas as pessoas não foram ver porque é da pandemia. Não é porque o filme ruim, foi porque da pandemia.
O filme foi um fracasso.
Não, mas assim, eu já tenho um preconceito com adolescente, criança sendo protagonista. Cara, não é um filme bom. Já tem, mas é difícil.
Não, o filme até que tinha um elenco bom. Tinha a Maisie Williams, a Arya do Game of Thrones, fazendo a Lupina.
A Lacrária, né?
Cara, na boa, eu vejo ela como o Batman do Game of Thrones.
Não, o papel dela é maneiro, mas a atriz é maior pra Frentex.
Eu não acho ela como uma atriz interessante, mas a personagem dela ficou... Cara, é o Batman Game of Thrones, não tem outra definição.
A menina começou a menstruar ano passado e já tá falando o que é machismo, feminismo, blá blá blá, coisas assim.
Não, ela é. Porque, na verdade, quem defende esses negócios nem sabe o que realmente é. Só repete o discursinho.
Vocês querem ter um exemplo do que é o cara que defende o feminismo? Vejam The Boys, a primeira temporada tem uma cena em que você tem a personagem feita pela... Eu não sei o nome dublado português. A heroína é Starlight. Ela tá com a roupa dela toda normal, com saia, capa, toda direitinha. Porque ela é uma religiosa também. Tem todo um background dela. Quando ela se junta aos sete, que são como se fosse a Liga da Justiça do universo do The Boys, os caras chegam pra ela mostra o uniforme pra ela, que parece um maiô, todo decotado, todo cheio de saliência e tal. Ela olha e questiona: ah, por que eu tenho que usar esse uniforme? No meu uniforme não está bom? Aí eles, você vê, dois, desculpa, gente, mas não tem como descrever, dois gordos tarados, que nunca viram mulher, e desse aquele tipo de gente que tem vergonha de ir no puteiro pagar uma mulher, eles com um, olhando pra ela assim, com o seguinte discurso: ah, você tem que mostrar o seu corpo, você tem que mostrar que você é empoderada, você tem que ter orgulho do seu corpo. E olhando pra ela com logo olhos de lobo. É esse o tipo de gente que fica falando pras mulheres que tem que ser feministas, que tem que ser empoderadas e tal. É um bando de tarado que tá dando pra ver mulher pelada de alguma forma.
É, os caras, cara, no fundo, eles querem ver as tetinhas ali de fora, entendeu?
É, vendo essa marcha aí que elas fazem, com um bando de homem em volta, só olhando as mulheres lá com os peitos.
Só olhando, você, cara, o que você vê de guarda municipal pegando o negro, se masturbando por trás da passeada, não é brincadeira.
Não, imagina.
Mas essa série aí também não é...
Não é muito flor
que se cheira, não. Não é muito boa, não.
Não, eu tô falando da personagem. Sim, eu tô falando por causa da personagem dela no Game of Thrones. E tinha aquela outra menina também. É, não, eu só tô comentando porque tem duas atrizes, assim, com um certo histórico de trabalho, né? Que seria essa Maisie Williams, Anya Taylor. Alguma coisa. Desculpa, gente, não sei o nome dela direito, não. Ela fez a menina que foi fragmentada daquele filme A Bruxa.
É, que a fala mais importante dela no filme foi pra outra menina se mijar, né?
Isso. Né? É. A personagem dela, cara, é uma personagem dos quadrinhos, e eu acho. É a magia. A irmã do Colossus. Ela tem uns negócios de fazer pactos com demônios, trazer demônios de outro plano. Ela faz magia. Cara, ela tampa na porrada de pau a pau com o Doutor Strange. Assim, ela é uma personagem legal nos quadrinhos. Ela é diferente. Você vê que ela faz magia, o irmão dela, o Colossus, é a força bruta, né? Então, assim, é legal ver a mecânica dos dois nos quadrinhos. Aí nesse filme ficou uma coisa esquisita.
Ah, tudo nesse filme, cara, você pega o diretor que fez A Culpa das Estrelas e bota pra fazer um filme de herói, sei lá, sabe?
Tem muito a ver, não.
Enfim, não dá certo. Vamos falar de Tiomão da... Vamos falar de James Bond?
Opa!
Por enquanto, né?
Então, saiu...
É. Sabe se depois ainda vai ser um homem.
É. Aí vamos aproveitar enquanto ainda é homem.
É.
Nossa.
007, Sem Tempo Pra Morrer. Teve o trailer divulgado. A gente botou no Twitter também. Cara, se você seguir nosso Twitter, é GG, cara. É GG. Você vai ficar sabendo de quase tudo. Vai
saber mais do que a gente.
Só não fica sabendo dos números da Mega Sena. Mas de resto... Então, saiu o trailer novo. Tem como vilão o cara lá que faz o Fred Mercury.
É, o Fred Mercury. O Fred como Mercury vilão. É o vilão.
Cara, eu falo do Fred Mercury, eu lembro do Pânico, Fred Mercury prateado, cara.
Imagina, cara.
Eu fico imaginando o Fred Mercury prateado, maluco, chegando no James Bond. Aí você vai atirar em mim? Vai atirar em mim? Vai atirar em mim? Em mim? Eu fico imaginando o Fred Mercury prateado implicando o James Bond, maluco. Seu gênio, gênio.
Muito bom, cara. Isso ia funcionar. Isso ficou muito bom, cara. Cara, meu Deus, o Fred Mercury prateado no 007 era tudo que eu queria.
Isso é genial, cara.
Nunca pedi nada, MGM. Vai.
Eu vou te caçar! Eu vou te caçar!
Ai, gente, foi bom, cara.
Cara, muito bom, muito bom. Eu até esqueci o nome do cara, velho, que faz o Fred Mercury.
Remy Malek.
Isso. Não, Eduardo Sterblitz.
Caraca, louco, eu tava vendo aqui, eu não reparei. Ele foi o farol Archimedes Ra do Nanote no Museu.
É, eu ia falar isso agora.
Eu não lembrava, cara.
É, ele foi. Eu tava lá, já fez um papel aí, farol.
É, ele era também o cara lá do I'm a Robot, não é isso?
Isso, ele tá na série do Mr. Robot.
Ah, é Mr. Robot, não é isso?
É Mr. Robot. Eu até hoje fico pensando quando que apareceu o Mr. Robotnik.
Ah, é, pode crer, do Sonic.
Isso é legal.
Então, esse 007 aí, ele tem polêmica. Porque pode ser a morte do James Bond, né? Porque teve aquela polêmica envolvendo o Daniel Craig, que ele não queria mais fazer o papel, mas aí voltou atrás, aí MGM, já sabendo disso, já meio que pegou e botou o cara. Eu não sei se eles decretaram oficialmente, eu não sei se eles decretaram ou não, o fim do ciclo do Daniel Craig como 007.
A princípio, esse é o último filme do Daniel Craig como 007 mesmo.
É.
Pelo que algumas notícias estavam falando, dava a entender que ele meio que foi trazido a fazer de novo. Por quê? A MGM queria... Começou uns anos atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, a polêmica que eles queriam fazer um 007 com a mulher negra. Aí começou a dar uma polêmica e tal. Beleza, então vamos fazer com o negro. Aí deu outra polêmica. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Daniel Craig de volta. Tanto que vocês vão ver pelo trailer o 007. Ele tá, entre aspas, aposentado. Isso não é spoiler, gente. Tá no trailer, tá? Por favor.
Eu nem foi lançado ainda, mas a gente tá aqui,
pô. Não, porque tem negócio... Ai, dá-me dando spoiler, dá-me dando spoiler. Cara, spoiler do trailer. Vai pra... Não, spoiler de trailer. Enfim, ele tá uns 2 meses aposentado. Aí tem pistolinha, aí tem pistolinha. Pistolinha, pô, pô.
Muito bom.
Aí, ele tá uns 2 meses aposentado, aí ele encontra a personagem chamada Lashana Lynch. Gente, desculpa, eu não sei pronunciar o nome dela, tá? Ela fez a Maria Rambeau. Aquela mulher que também é amiga da Capitã Marvel, no filme da Capitã Marvel, que pilota o caça. A Maria Rambeau, alguma coisa assim o nome dela, desculpa, gente. Ela aparece no filme como a nova 00, só que sem número, é só 00. Então, assim, muito provavelmente, espero que eu esteja errado, mas acho que eu não vou estar, não. O Daniel Craig vai morrer ou se aposentar de fato no final do filme, e ela deve provavelmente assumir as sequências como a nova 00. Aí vamos ver se ela vai ser a 007 ou vai ser um novo número, 008, 9, 6, 6 acho que não, porque o 006 do filme do GoldenEye, quem interpretou ele foi o ator que fez o Boromir, o pai do céu, acho que é o nome do cara. Aquele ator que sempre morre nos filmes, que fez o Boromir no Senhor dos Anéis.
Ah, eu sei quem é, ele é o Ned Stark também, do Game of Thrones, não é isso?
Isso, Shambin.
Verdade.
Né? Então, o 006, ele foi o Shambin no filme do GoldenEye, uhum. O ator que morre em todos os filmes, mas, um adendo, ele pode morrer em todos os filmes, mas foi o único que saiu vivo de Silent Hill.
Nossa, cara.
Que tinha que ser o contrário, né? Ele é o do contra, então.
Ele pode morrer em todos os filmes, mas foi o único que saiu vivo de Silent Hill. Então vamos dar um crédito pra ele.
Pois é, pô. O cara é o do contra.
É. Aí, cara, muito provavelmente a gente vai ver o Daniel Craig ou morrendo, porque, novamente, o Christopher Waltz vai aparecer, repetindo o papel do vilão que ele fez no filme anterior. Provavelmente, ou o Daniel Craig vai morrer, o 007 vai morrer, ou se aposentar de fato, o que eu acho meio difícil, já que a atriz que fazia o par romântico dele no filme anterior, a Lia Seydoux, né, que ficou como fosse o par romântico dele no final do filme anterior, nesse filme dá a entender que ela traiu ele de alguma forma, e ele tá meio que sozinho.
Não, é, porque eles têm que colocar isso pra ele poder também, né, pegar as outras mulheres do filme.
E a nova Bond Girl, quem é? A belíssima Ana de Armas.
Eu sabia que você ia conseguir o nome da Bond Girl.
Claro, é Ana de Armas. Ana de Armas, pra quem não tá sabendo, aquele androide holográfico do filme do Blade Runner 2049 foi a personagem principal do filme Entre Facas e Segredos, onde também tem o Daniel Craig fazendo detetive. É um filme de comédia muito bom, por sinal, do mesmo diretor do Star Wars Episódio 8, a gente até comentou lá atrás isso aí, do Rian Johnson, vale a pena ver. Então, cara, o filme, as cenas de ação do filme, do trailer 07, prometem ser um filme de ação, um filme interessante, um filme maneiro, empolgante, mas a gente fica com aquele pé atrás, esse novo 00. Eles vão aposentar o 007 ou vocês vão preparar para criar uma franquia nova. Porque, por exemplo, há um filme, muitas pessoas talvez não conheçam, com Idris Elba, chamado Atentado em Paris. Ele é um filme que tem toda a pegada de um filme do 007. Você tem o Idris Elba fazendo um agente do M6 numa missão secreta na Espanha. Então, é um filme, cara, ele é muito bom, vale muito a pena. O nome original do filme é... No meio do filme, cara, é muito escroto. É Bastille Day, cara. Dia da Bastille. Ah, é na França, né? Nem na Espanha. Desculpa, gente. É na França, merda. Agora já perdeu o tesão. Pô, você passa na França.
Cara, filme francês é muito bom.
Não, mas o filme não é francês, não.
Não, não. O filme é americano. O filme é americano, entendeu? Só que ele se passa na França. Merda, tudo é essa, cara.
Ah, mas assim, realmente dá um certo medo, né? Desse negócio aí do 007. Porque eu também tô na mesma do Lobato. Eu acredito que eles vão dar um jeito de colocar a mulher lá como nova. Vai ver, vai ser até 00 mesmo, pra dizer que ela é melhor do que o 7. Ah, sei lá. Tá antes do 7. E vão criar alguma coisa.
Não, ou se bobear, ela vai ser a 010, né?
É.
Vai ter um no meio das bolas.
Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Vocês lembram que antes desse filme aí, quando tava ainda aquele imbróglio que o Daniel Craig já tinha dito que não queria mais fazer e tal, eles chegaram a cogitar alguns atores. Foram três, na verdade, super famosões que eles tentaram cogitar. O primeiro é o Thor, é o cara que faz o Thor, que eu não vou lembrar o nome dele. É o nome difícil.
Chris Hemsworth.
Isso. Esse cara, o que o cara tem de bonito, ele tem de nome estranho.
Não, o que o cara tem de bonito, a mulher dele tem de linda, cara. Pelo amor de Deus.
Então.
Elsa Pataquia.
Aí tem o Hiddleston, que é o Loki, que é o que faz o Loki, que o ator é britânico, também foi muito bem cogitado, muito bem cotado pro papel.
Cara, eu só consigo imaginar o Tom Hiddleston como um 007 se ele tivesse uma pegada no estilo do George Moore, uma pegada mais galã, detetivesco e menos action.
É, menos action, exatamente. Também pensei nisso. E por último seria o Idris Elba, que parece que foi o preferido do pessoal.
É, não, mas agora os que estão mais cotados é o Idris Elba, essa mulher, que é a que faz o 00, e o que faz o Super-Homem.
Ah, é verdade, surgiu agora recentemente o Henry Cavill.
É, o Henry Cavill, ele tá como um dos mais cotados.
Eu voto no Henry Cavill, porque eu quero ver o 007 voando por aí de Super-Homem.
De capa.
Ou então, ele com cabelo branco, brandindo uma espada que nem no Witcher.
É, não.
Mas, cara, o Henry Cavill, ele vai ter que emagrecer, hein, cara? Porque o maluco é gigantesco. Para um 007, eu não sei se ficaria legal, não, mas também...
Não, mas esse que tá agora, ele é fã também.
Não, o Daniel Craig, não. Ele é, sei lá... Ficar reparando o corpo de macho.
Não, mas só, mas depende. Se você pegar um filme dele, que nem, por exemplo, Agente da Uncle, que é um filme com ele, com a Alicia Vikander, né? Que eles fazem um. É como se fosse um episódio zero de uma série dos anos 70, esse Agente da Uncle. Então, ali você tem ele meio que galã. Ele, ali nesse filme, ele faz um agente da CIA infiltrado. Então, ele tem todo aquele clima de detetivez, que ele enche no James Bond mesmo. Quem puder ver o filme, assiste. Ali vocês vão conseguir imaginar como seria um Henry Cavill de 007. Ali faz um certo sentido, ficaria legal sim.
Na verdade, ele tinha feito os testes antes da escolha desse Daniel Craig, então ele tá assim sendo cotado.
É, provavelmente o Henry Cavill deve ter perdido o papel porque tá fazendo alguma raid no World of Warcraft e não foi fazer o teste.
É, pode crer, o cara é viciado em um, cara. Parece até eu. Enfim, e aí a gente fecha aqui o podcast com
uma
Duna,
das
uma das promessas aí, que pode ser promessa boa ou pode ser promessa de decepção.
É.
E aí, o que vocês têm a falar sobre Duna?
Cara...
Não, olha, baseado no romance, né, no livro de 1965. Tem muita gente famosa no filme, né?
Vai ter Jason Momoa. Quem mais que você
já
tem?
Já vi aquele Javier Bardem.
David Bautista. Oscar Isaac, que é famoso.
É. E aí ele vai ser dividido em dois filmes. Tá? O primeiro vai cobrir a primeira metade do livro, né? E deve ser lançado em dezembro. Só que é aquilo, né? Muita gente tá super animado. Tá realmente assim, nossa, vai ser o melhor filme. Até que enfim, porque eles estão refilmando, né? O filme da década de 80.
Da década de 80.
Então, eles estão refilmando esse filme. E aí o pessoal tá realmente numa expectativa boa. Mas assim, eu particularmente já fico sempre com o pé atrás, né? Porque eu não sei o que eles podem colocar no filme, né? Não sei se eles vão seguir.
Só tem uma coisa que eu confio quando eu tô em dúvida num filme. O sentimento de raiva do Lobato. Lobato, o que seu sentimento de raiva te diz nesse momento?
Então, cara, eu acho que Duna... vai ser um balde de areia em cima da gente, maluco, na boa.
Areia movediça, cara.
É, eu tô na dúvida se você seria movediça ou se seria de purpurina, né? Mas enfim. O que acontece? Sim, beleza. O Denis Villeneuve tá na direção. Ele fez uns trabalhos legais, uns bons filmes e tal. Só que, cara, beleza. Quem tá cuidando do roteiro é um pessoal também que tem um certo conhecimento, né? Tem um cara que fez o roteiro do Prometheus, Doutor Strange, Passageiros. Pô, legal.
Ai, gente, mas Prometheus é muito ruim.
Não, Prometheus é muito ruim, concordo. Mas, sim, se você olhar o filme do Prometheus, olhando apenas o filme do Prometheus, sem saber que ele faz parte do universo do Alien, ele é até razoável.
Não, pra mim continua ruim.
Não, não tô falando que ele é bom, não. Ele é ruim, entendeu? Mas, assim, tem muita contradição ali. Sim, ele funciona como um suspensezinho muito merda, entendeu? Cara, só aquela cena da nave rosquinha rolando, a porcaria mulher correndo da nave em vez de correr pro lado, já...
Exatamente. Que raiva que aquilo me dá.
Aquilo já mostra pra que é o filme feio, né? Mas enfim. né?
Exatamente.
Aí você vê, cara, eu fico preocupado por quê? Por um lado, eu fico animado porque você tem um elenco bom. Você tem o Jason Momoa, que vai fazer o personagem que seria o guarda-costas do Paul Atreides. E, pô, o Jason Momoa, as cenas de luta dele que tá no trailer são bem empolgantes.
É,
lembra até bastante a atuação dele de combate numa série da Apple TV. Quem puder assistir, o nome da série é Si. É só isso mesmo, Si, ver. É um universo futurista aí que ninguém enxerga, entendeu? De forma tribal mesmo, onde ninguém enxerga. É uma série bem legal, bem interessante. E esse tem um Jason Momoa e a forma de combate dele ali no trailer lembra muito essa série, bem maneira. Aí você tem o Josh Brolin, que vai fazer um papel, se não me engano, acho que é equivalente ao médico que fez o Patrick Stewart no filme original do David Lynch. Você tem o Dave Bautista, que foi o Drax, que vai fazer um, se não me engano, os filhos do Harkonnen, da dinastia Harkonnen.
Tem o Oscar Isaac.
O Oscar Isaac, o Paul Dameron, deve estar lá naquele planeta desértico procurando o Finn, né? Mas enfim... Né?
Você tem o Javier Bardem.
O Javier Bardem, né? Que ele tá procurando a mãe até hoje. Tem um elenco bom, sim. Só que é um elenco bom que é o secundário. O principal que vai fazer o Paul Atreides é o Timothy Chalamet. 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 Enfim.
Agora pode falar à vontade. Vai meter o mano.
Depois corta, né? Qualquer coisa é cortar. Enfim. Cara, sim, é um garoto, ele é novo. Eu não entendo todo o estardalhaço que a mídia está fazendo pra ele com relação a ele fazer o papel principal do Portraits. Que os filmes que ele fez até o momento, os personagens coadjuvantes, os únicos filmes relevantes que ele fez foi Adoráveis Mulheres e Lady Bird, onde ele não era o principal. Então, eu pessoalmente não entendo esse estardalhaço sobre ele.
Não, mas ele tem indicação ao Oscar, né? Eu acho que é isso.
Isso não quer dizer nada.
Eu acho que essa questão dele ter tido indicação ao Oscar, dele ser novo. Claro, eles vão fazer um estardalhaço.
Não consegue, né?
Estardalhaço!
Eles vão realmente puxar o saco dele.
Não, sim, mas... E outra coisa, ele nem é o personagem principal. Porque se tu puxar o cast de atores no IMDb, quem tá na primeira linha é a Zendaya, a Mary Jane do universo do Tom Holland. Cara, eu pessoalmente, eu não acho ela isso tudo de atriz. Eu acho ela uma atriz mediana. Não é uma atriz ruim. Porque, por exemplo, você vê o filme O Rei do Show, onde ela contracena com o Zac Efron, ela até que, pô, fez uma atuação legal. E olha que eu não gosto de musical, vou ser sincero, eu odeio musical.
Tô lembrando desse filme? Não, mas nada demais, assim, sinceramente.
Não, exato. Ela é uma atriz, assim, eu não vejo isso tudo. Ela é uma atriz que ganhou destaque pelo fato de ser mulher, negra e feminista. Então, por isso que ela ganhou destaque. A verdade é essa.
Não, exatamente isso, né?
Não é necessariamente pela atuação dela, que a atuação dela não é ruim. Eu não tô dizendo que a atuação dela seja ruim, mas também não é isso tudo. A atuação dela é mediana, né?
É bem ok, assim, ela é bem normal. Ela é uma atriz bem normal, sabe? Não tem nada demais pra realmente estarem fazendo isso. Aí você vê que tem essa questão da agenda.
Exato, nada que destaque ela.
Não, tem atrizes muito melhores.
Exato, você tem a Zoe Saldanha também, que é uma atriz negra. Pô, eu acho ela uma puta atriz. Não, puta atriz não, vamos falar que eu tô sendo mais chamada atriz de puta. Não é isso, é uma ótima atriz, né? Eu acho ela uma ótima atriz. Tem outras atrizes negras que são ótimas atrizes, entendeu?
Claro.
Cara, a Viola Davis, cara. Beleza, a Viola Davis não é novinha, né? Não é mais novinha, mas, cara, eu acho a Viola Davis uma ótima atriz, cara. Eu acho ela sensacional como atriz, cara. Não tem um filme com a Viola Davis, assim, eu posso não gostar do filme, mas não tem uma atuação da Viola Davis que eu vejo que eu não. Cara, ela é uma atriz foda, cara. Ela é foda. Aí você tem o set do cast da Duna. Quem tá primeiro ali? Zendaya. Por quê? Por que que não o Timothy Chalamet, o Paul Atreides? Beleza, gente, eu não li o livro, tá? Porque o livro é um porra de achar, é difícil de achar, é difícil, entendeu? Eu não tô afim de financiar pirataria, então eu não baixei a porcaria do livro PDF, então eu não achei, comprei ainda. Eu não li a porcaria do livro, tô me baseando pela filmagem do David Lynch de 34. A personagem dela aparece lá na metade do filme.
Uhum.
A não ser que eles tenham mudado o plot do filme, colocado ela na frente, eu poder aparecer logo. Cara, e eu não vejo por que ela seja a primeira no cast. Eu acho que deveria ter sido o Paul Atreides, mas enfim.
Não, assim, eu sinceramente, eu não duvido que eles vão tentar dar uma certa relevância maior a ela. Porque é mulher, porque isso, porque daquilo outro. E eles estão nessa vibezinha irritante disso, né? Como se, nossa, sabe? Que não tem necessidade nenhuma. Tem que seguir a história. Mas
exato.
Eles provavelmente devem dar, entendeu? Por isso que, assim, eu nem fico empolgada com essas estreias de filme exatamente por causa disso. Porque sempre eles colocam alguma coisa que fica esquisita.
Eu, pessoalmente, fico curioso no filme. Porque, cara, eu vi a versão David Lynch de 84. Não, eu não vi no cinema. Não sou tão velho assim, tá? Eu vi essa versão David Lynch. Cara, na época, eu achei genial. Entendeu? Eu achei... caraca, filme maneiro, não sei o quê. Tanto que logo depois eles fizeram aquelas paródias americanas, Ataque dos Vermes Malditos, enfim, né? Assim, eu na época achei legal. Hoje em dia você vê o filme, nossa, é isso? Mas pra época, era maneiro. Ele trouxe um negócio dos filmes de ficção, beleza, o gênero do livro, ele inspirou muita coisa. Aquele universo deserto que tá no livro Frank Herbert, cara, inspirou totalmente o George Lucas fazer Tatooine, entendeu? Inclusive, o verme lá que aparece no episódio 6 comendo Boba Fett. É nitidamente inspirado nos vermes do universo de Duna do Frank Herbert. Então, esse cara, esse autor, inspirou muita gente no ramo da ficção. Não só em questão de filme, mas em questão de livros também. Então, é um universo que chama muita atenção dos nerds até hoje. Muita gente ficou empolgado quando falaram que saiu Duna. Beleza, porque realmente, a gente só tinha aquela versão do David Lynch.
Uhum.
Mas, cara, eu pessoalmente, eu fico preocupado. Mas, vamos torcer. Eu acho que vai dar merda, mas vamos torcer que dê tudo certo.
Não, exato, é isso que eu tô falando. É que não dê curiosidade ou e tal. Mas eu não fico tão empolgado assim de, nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso porque, infelizmente, a gente sabe que tem toda essa questão, né? Deles imputarem uma agenda e não estarem nem aí se o negócio vai ficar legal ou não. O agora mesmo, a academia, né, do Oscar, deixou bem claro isso. Que você tem que seguir a agenda. Quem não seguir a agenda não vai nem concorrer ao Oscar. Então, assim, exato. Não é você ter um trabalho bom. É você seguir uma bendita, né, entre aspas, né? Agenda, né? Porque de bendito
é
nada.
É, a academia deixou bem nítido isso. Não importa a tua capacidade, sua competência de trabalho. O que importa é você ter o sexo correto, a opção sexual correta e a cor correta. Então, isso. A sua capacidade de trabalho, o seu empenho, não importa. Apenas você esteja nas considerações obrigatórias da academia.
Exato, assim, o que eles consideram correto, né? Isso que é bizarro. Então, você vê que avaliação é essa. É avaliação dentro de uma agenda do que eles consideram correto. E se é bom ou não, não faz diferença nenhuma. Então, exato. Assim, os filmes já não estão lá essas coisas. A tendência é piorar, porque o pessoal faz filme pra concorrer, né?
Não, e eu só quero ver se isso vai valer pros dois sentidos. Vamos supor, se Pantera Negra, eu duvido que o Pantera Negra tenha uns 30% de pessoas brancas que obrigaria a ter, então. Eu duvido que o Pantera Negra tenha esses 30%.
Isso aí não serve.
Não, não serve. É porque o racismo é só do branco contra o negro. Não existe racismo de negro contra branco, né?
Não existe racismo inverso.
É, exato. Da mesma forma que o comunismo é democrático, né?
Exato. Como se racismo fosse algo em relação a uma única raça. Assim, racismo é o preconceito em relação a qualquer tipo de raça. Não é algo específico a uma raça.
Exato. As pessoas confundem racismo com negrismo, né? Porque o negrismo seria o preconceito contra o negro.
Mas enfim, né? É, isso é complicado. Aí você vê que é realmente pegar e obrigar as pessoas a aceitarem tudo que eles estão fazendo, toda a agenda que eles querem, todos os conceitos que eles querem passar. E isso vai ser assim. Nos filmes que vão vir aí, vai ser cada vez pior, porque senão nem o Oscar mais eles vão concorrer. Então eles vão fazer.
Não, mas sabe o que vai acabar acontecendo? As pessoas vão fazer filmes pra fazer bilheteria. Eles não vão esquentar a cabeça com o Oscar. Quer ver um exemplo nítido como é que cinema de lacração não adianta, não dá certo? Capitã Marvel, quando estreou no cinema, já estreou no mês de fevereiro, no mesmo mês que em Alita, Anjos de Batalha. O filme Alita, Anjos de Batalha foi altamente criticado pelas feministas e pela pauta da esquerda, apesar de ter uma protagonista feminina. Mesmo assim, ela foi criticada. A bilheteria dela conseguiu ser maior do que da Capitã Marvel. E, convenhamos, o filme da Capitã Marvel só teve a bilheteria que teve porque ele, de certa forma, fazia parte do MCU. Ele estava entre os filmes do Guerra Civil e o Vingadores Ultimato, e ali foi prometido mostrar para os fãs como que o Nick Fury perdeu o olho. Convenhamos, foi só por causa desses detalhes que fizeram com que a Capitã Marvel tivesse a bilheteria que teve. Muito provavelmente, o segundo filme da Capitã Marvel, que já está anunciado, não vai ter a mesma bilheteria, vai ter uma bilheteria muito inferior, igual foi o segundo filme do Homem-Aranha com Tom... Que o segundo filme foi tão fraco nas bilheterias que a Disney teve que ceder de volta os direitos do Homem-Aranha pra Sony. Porque isso era cláusula contratual. Se o filme tivesse uma bilheteria inferior a um valor lá... Desculpa, agora não me recordo, não tenho anotado aqui o valor. Se tivesse uma bilheteria inferior a um determinado número, os direitos da produção voltariam pra Sony e a parceria seria encerrada. E foi o que aconteceu. Tanto que a Sony já está cogitando um novo Homem-Aranha.
É fogo. Não adianta, você sabe. Eles não adianta. Esses negócios. Pelo menos quando o pessoal... ainda tá indo contra. E é isso aí, eles estão contra mesmo.
E até o migué que eles deram, dizendo que o Homem-Aranha longe de casa faz parte da fase 3 ainda do universo Marvel. Nem essa desculpa esfarrapada adiantou fazer as pessoas irem no cinema ver o filme. Porque todo mundo, convenhamos, sabia que a saga acabou no Ultimato. Então não precisava ver o Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha é totalmente esquecível, não é desnecessário, entendeu? E vai ser assim com os próximos filmes.
É, pode crer, pode crer. Mas é isso, pessoal. A gente chega ao fim de mais um podcast. Queria agradecer a audiência, a todos vocês que tiraram tempo pra ouvir a gente.
Acabou? Acabou?
Acabou.
Acabou.
Pois é, agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Pedir mais uma vez para seguir nas redes sociais, para se inscrever no canal do YouTube. Acompanhar também lá pelo Spotify, se você assiste o podcast, sei lá, no celular, não pode ver, olhar para uma tela, alguma coisa do tipo. Tem lá o podcast no Spotify, tá? Tá todos os endereços dos episódios que a gente posta estão no Twitter, com link pro YouTube e pro Spotify, tá? Mais uma vez, obrigado. Agradeço a Cacau, agradeço o Lobato. E é isso, gente.
Se inscreve aí no canal, gente. Até a próxima.
Valeu, gente. Se inscreve, acompanha a gente. Se quiser, deixa um comentário. Se for o caso, manda e-mail, entendeu?
É isso.
Qualquer coisa, fala com a gente.
Então, valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Adeus.